Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você, caro ouvinte, já sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai ficar com o Jornal do Meio-Dia, vai ficar bem informado por dentro do que acontece aí em nossa cidade, região, estado, país e no mundo. E também tem o seu espaço garantido aí para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem. Coutinho Neto chega daqui a pouquinho, bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Verdade, já Coutinho aí com muitas informações para nós aqui no Jornal do Meio-Dia, viu? São 12 horas e 8 minutinhos. O Jornal do Meio-Dia está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: saúde. Bahia contribui com uma melhor vacinação no país.
Correio da Bahia, apenas 37 cidades baianas possuem tecnologia 5G.
Absurdo isso, né, Marcos? Uhum. Nós estamos em 2024, gente. Aqui, Ilhéus, o 4G já funciona mal. Vira e mexe, cai pro 3G. Ah, meu filho, até chegar o 5G aqui. Essa é a Bahia que temos, sempre no atraso. Jornal Dia, Teresina, Piauí. No Piauí, energia elétrica furtada abasteceria mais de 2.500 casas. Que coisa, hein?
Jornal Meio Norte de Teresina, investimento em segurança cresce e chega a 520 milhões de reais.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Conclusão do quarto anel viário custará 97 milhões.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Após atentado, Trump é oficializado como candidato e indica Vance para vice.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Concessão prevê investimentos e empregos no bairro da Redinha.
O Imparcial de São Luís. Depoimentos da CPI dos contratos emergenciais da Prefeitura de São Luís acontecem hoje na Câmara.
Correio de Sergipe, Aracaju. Maus tratos. Gata é usada em brincadeira de quebra-pote, captura, valia. Não, prepare, gente. Eu não tô acreditando nisso, não. Absurdo. Uma gata, uma gatinha, é usada em brincadeira de quebra-pote e a captura valia 20 reais. Ô, gente, que maldade. Quanto maus tratos, viu, Marcos?
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, eleições nos Estados Unidos. Trump escolhe ex-rival como vice e dá início à campanha.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Desabafo de Donald Trump. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto. É, ele quis dizer que por pouco ele morre, quase que ele morre, né? Eu tava vendo alguns jornalistas americanos comentando sobre esse episódio, né, Marco? Esse triste episódio. E ele dizendo que da irresponsabilidade da esquerda, principalmente no Brasil, ficar dizendo que aquilo ali foi uma encenação. Gente, é muita irresponsabilidade, é loucura, viu? Parem com isso. Nunca pense que uma pessoa vai, né? Ele podia levar um tiro na cabeça ali. Já pensou?
É. E agora eu creio que a equipe de segurança dele vai aumentar o raio, né? O perímetro de segurança ali ao redor dos comícios que ele fizer.
É, porque todo cuidado agora é pouco.
O cara tava perto, né? A pouco menos de 120 metros aí.
Se ele fosse um sniper, ele teria acertado.
Zero Hora de Porto Alegre, auxílio financeiro. Governo do Rio Grande do Sul lança programa que repassa até R$3.000 para MEIs afetados pela cheia.
Pois é, o governo do Rio Grande do Sul, governador de lá, viu? E o povo de lá está revoltado com o governo federal. Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, também Rio Grande do Sul. Trump retoma a campanha, tem vitória judicial e anuncia ex-crítico como vice.
Estado de Minas e Belo Horizonte, proposta para dívida avança na Assembleia.
Folha de São Paulo, Trump obtém vitória legal e anuncia como vice-senador novato.
Diário de São Paulo, governo federal apura suposta fraude no auxílio reconstrução no Rio Grande do Sul.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, contas públicas. União vence processos e evita impacto bilionário.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo. 2.340 pacientes recorrem contra demora para marcar consultas.
E jornal O Popular Goiânia, Passo agora diz que precatório não depende da venda de diárias. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país, tá? Hoje. E a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa e ainda ganha de brinde, ou com a voz bem estranha. E quase foi. Ai, minha gente, graças a Deus tem Marco Bezerra aqui para salvar com essa voz bonita dele.
Mas tá bem audível a sua voz aí.
Ah, tá, então tá bom, você tá falando... Ô Marcos Bezerra, menino, de novo esse episódio, hein, Leus, né? Novamente um fato deste tipo. Ontem uma caminhonete bateu em 4 veículos parados em um estacionamento. Uma caminhonete invadiu o estacionamento do Barra Vento Praia Hotel, ali no bairro do Malhado, na zona norte de Leus, e bateu em 4 veículos que estavam parados no local. Uma Toyota Hilux, um Citroën e 2 Hyundai HB20. O acidente ocorreu na tarde de ontem. O motorista perdeu o controle do veículo ao fazer a curva em frente ao hotel e não há informações sobre o estado de saúde dele. Mas o que a gente alerta, né, Marcos, que uma certa velocidade para entrar naquela curva fica inviável. Mas se você dirige com responsabilidade, sim. Você entra ali normalmente, né? Nem por que bater naqueles veículos ali.
E eu vi, né, não tenho certeza, mas parece que o veículo com lavador de carros, que o dono tinha deixado, né?
Ouvi uma conversa dessa também. É. Que coisa. É por isso que é bom quando você vai deixar seu carro numa mecânica. Eu não vou nem falar de mecânica, porque depender do serviço, tem que rodar para fazer teste. Mas no lavador de carro, né? No lava-jato, você fala logo, não é para sair com o meu carro. Lavou, deixou aqui. É. E não deixa em qualquer local, não, viu? Não confie. Esse tipo de coisa aí eu já vi várias vezes acontecer em várias cidades. Que coisa, viu, gente? Bem, mudando de assunto, Marcos Bezerra. Um homem, ele é preso, né? Suspeito de usar barra de ferro e pedra para quebrar caixas eletrônicos. E isso aconteceu aqui pelo sul da Bahia, né?
Um homem foi preso em flagrante, suspeito de quebrar 7 caixas eletrônicos de uma agência bancária hoje, terça-feira, na cidade de Camamu, no sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito usou uma barra de ferro e uma pedra para danificar as máquinas. Ainda não se sabe qual foi o motivo que levou o suspeito a quebrar os equipamentos. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra os 7 caixas eletrônicos quebrados. O G1 entrou em contato com a Caixa Econômica Federal e aguarda posicionamento sobre o caso. O suspeito foi autuado pelo crime de dano qualificado contra o patrimônio. Ele fez exame de corpo de delito e está à disposição da justiça agora, Cátia.
Que bonito, hein? Que coisa. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia de polícia. Vamos a bordo de sua viatura virtual da Gabi trazer as principais informações do setor de segurança pública da Bahia. Segurança pública! Tragédia em Porto Seguro. Uma jovem de Itabuna foi assassinada em uma tentativa de assalto. O fato aconteceu na madrugada de ontem, segunda-feira, na cidade de Porto Seguro, que foi abalada por um crime brutal. A jovem, identificada como Jainha Oliveira Pires, de 21 anos de idade, era natural da cidade de Itabuna e ela foi executada no bairro Manuel Carneiro. Jainha estava acompanhada de sua namorada, de 23 anos de idade, quando foram surpreendidas por um criminoso mascarado. O bandido anunciou um assalto enquanto as jovens retornavam de um bar. Enquanto isto, uma delas tentava entregar o celular, mas o criminoso disparou vários tiros, atingindo fatalmente a jovem tabunense Jainha. A vítima havia chegado a Porto Seguro há apenas 2 semanas para trabalhar e estava planejando retornar à sua cidade natal, Itabuna, até o final do ano. A Polícia Civil está investigando o caso e não descarta a possibilidade de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Em nossa região, município de Ubatã, uma adolescente identificada apenas pelo apelido de Dubá. Ele foi morto a tiros ontem à noite. Dubá estava usando fardamento escolar e estava em uma bicicleta quando foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, principalmente nas costas. Os autores do crime, segundo informações, estavam a bordo de uma motocicleta. A vítima morreu ainda no local. Dubá já tinha passagem pela polícia. Ele foi apreendido no ano passado sob acusação de tráfico de drogas. O pai dele, identificado como Véi, morreu no ano de 2023 em confronto com a polícia militar. A Polícia Civil já está no comando da investigação deste crime. Teixeira de Freitas, do extremo sul da Bahia, uma mulher de 45 anos de idade, ela foi presa após a filha recém-nascida ser encontrada morta na casa em que morava. A causa da morte da menina será revelada após a análise de um médico legista. No entanto, a suspeita é de que ela teria sufocado no berço ou tenha tido uma crise epilética. O caso aconteceu no último domingo. Segundo informações passadas pelo 8ª Corpim, a mulher teria saído no início da manhã, deixando a criancinha recém-nascida sozinha em casa. Para a polícia, a mulher contou que deixou a filha por apenas 15 minutos, enquanto foi pedir sabão em pó emprestado para a vizinha. Mas, no entanto, a investigação apontou que a suspeita teria saído para fazer uso de bebida alcoólica. Ela foi comer água! Ela levou os outros 2 filhos de 6 e 8 anos de idade. Ao retornar para casa, encontrou a criancinha morta no berço. De acordo ainda com a polícia da cidade, vizinhos e outras testemunhas foram ouvidas. Eles contaram que a mulher costumava sair e deixar os filhos sozinhos em casa. A mãe foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz, com resultado morte. A pena prevista é de 4 a 12 anos de reclusão. Também foram feitos exames para descobrir se a menina foi dopada com os remédios que a mãe usa em um tratamento contra a depressão. Ainda permanecendo com sua viatura virtual no município de Teixeira de Freitas. Manhã de segunda-feira, violento, um homicídio aconteceu em via pública na rua Cruz das Almas, no bairro Liberdade 2. A vítima, identificada como Maicon Vinícius Ferreira Aguilar, tinha apenas 16 anos de idade, foi alvejada por disparos de arma de fogo. Segundo informações, dois homens em uma motocicleta entraram na residência, atiraram na vítima e fugiram. A vítima foi atingida por dois tiros, um no pescoço e outro na cabeça. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local, fazendo o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil. O delegado Charlton Bortolini realizou os procedimentos de levantamento cadavérico. Os peritos do DPT realizaram a perícia de local. A investigação está sob a responsabilidade do Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim da cidade de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul da Bahia, policiais militares do 8º Batalhão realizaram a prisão em flagrante de um homem acusado por tráfico de entorpecentes lá em Belmonte. A ação teve início após o suspeito ter avistado a chegada da viatura policial e atirado uma mochila em um beco. Jogou a mochila fora ao tempo que corria em disparada em direção contrária numa manobra evasiva. O homem foi alcançado pela guarnição da polícia e abordado no interior da mochila do amostradinho que ele abandonou. Foram encontradas 343 poções pequenas de maconha, duas poções pequenas de crack, 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 além de 82 contos de réis na carteira, R$82. O amostradinho foi encaminhado para a adoção das medidas legais, juntamente com a droga apreendida. A informação da assessoria de comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 24 minutos aqui na linha ainda do setor policial aí. Atualizar aqui informações sobre um caso que aconteceu no extremo sul da Bahia. Uma indígena de 44 anos, ela foi espancada até a morte e teve o corpo jogado em uma casa em chamas lá na cidade de Prado, extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil do município, quatro suspeitos de cometerem o crime foram presos. O crime aconteceu na noite de domingo, agora dia 14, na aldeia Corumbauzinho, e as prisões ocorreram após uma operação feita na segunda-feira ontem. Segundo informações aí passadas pela 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, que fica sediada em Teixeira de Freitas. As investigações apontaram que os suspeitos cometeram o crime ao considerarem Missilene da Ajuda Conceição responsável pela morte do marido dela, Lucimar Rocha da Silva, de 40 anos. De acordo com a 8ª Corpim, Lucimar, que também era indígena, morreu durante um incêndio na casa que morava com Missilene por volta das 7 da noite de domingo, provocado por ele mesmo. As investigações apontaram que o indígena jogou gasolina e ateou fogo em um dinheiro e que as chamas se espalharam pela casa. O fato teria ocorrido após uma discussão com a companheira por causa da divisão dos valores recebidos pela venda de artesanatos vendidos pelo casal no sábado. Lucimar, alcoolizado, teria ficado chateado e resolveu queimar o dinheiro recebido pelo casal. Apenas Missilene conseguiu sair de casa. O marido dela teve o corpo carbonizado. E tem mais informações sobre essa tortura dela aí, né, Marcos? Como porque ela foi torturada. E aí, conforme informações passadas pela unidade policial, um irmão de Lucimar, que mora na aldeia Águas Belas, o cacique dele, além do pai e do irmão e do líder religioso, foram os autores do crime contra Missilene. Olha que loucura, né?
É, segundo os relatos aí de testemunhas, Kátia, a indígena foi espancada, atirada na casa em chamas e quando corria era novamente agredida e empurrada para dentro do imóvel. Enquanto as agressões eram cometidas pelo cunhado da vítima e pelo pai do cacique da aldeia Águas Belas, as testemunhas presentes eram ameaçadas pelo líder religioso e o irmão dele. A dupla justificou que o crime era coisa de família. Durante a sessão de tortura, a vítima Missilene não resistiu e morreu antes de ser socorrida. As prisões dos suspeitos foram feitas após uma operação realizada por equipes da 8ª Corpim, das delegacias territoriais das cidades de Itamaraju e Prado, além da coordenação de apoio técnico à investigação CAT Extremo Sul. Os três primeiros presos foram o cacique da aldeia Águas Belas, o pai e o irmão dele. Os três negaram que tenham cometido o crime. Já o irmão de Lucimar foi preso no Instituto Médico Legal IML de Itamaraju quando resolvia a liberação do corpo do familiar morto no incêndio. A Corpim informou que durante o interrogatório, o irmão de Lucimar alegou não lembrar de nada do que ocorreu. Informou que nem negava nem afirmava a autoria do crime. Os quatro indígenas estão à disposição da justiça e devem passar por audiência de custódia na vara criminal da comarca de Itamaraju.
Que coisa absurda, né, gente? É. Meu Deus. Bem, nós vamos ao rápido intervalo comercial e na volta teremos mais informações e, claro, vamos liberar a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Bem, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, tá? Você pode enviar sua mensagem escrita ou até mesmo a mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos e nós colocamos no ar. Marcos Bezerra já está navegando ali pelo WhatsApp. O que, que temos aí de mensagens de ouvintes, Marcos?
Aqui no nosso WhatsApp, né, tem ouvinte participando, mandando boa tarde. Olha, queria fazer uma denúncia sobre os cachorros aí que estão na rua no São Domingos, perto do posto de gasolina. Eles atacam todo mundo que passa, né? Os donos não têm condições de mantê-los presos em casa. Peço que nos ajudem. O cachorro fica correndo atrás dos pneus dos carros, né? E motos aí, e pedestres também.
Que coisa!
Lá no São Domingos.
Nossa, então tem que ver isso aí, viu? Porque é perigoso, né, Marcos?
Sim.
Um cachorro atacar alguém, né? Não só ferir, ou até mesmo causar a morte.
Esses
é
dias um pitbull atacou um adolescente no condomínio, mordeu, né? Eu vi a manchete, vi o vídeo também.
Vou até aproveitar e comentar isso aqui, tá aqui aberto. Teve um ataque de cachorro de raça americana, American Bully, né? Que já é um outro caso, que deixou 5 pessoas feridas, entre elas 2 adolescentes, lá em um condomínio de Feira de Santana. Ah, então pronto. A raça de cão é American Bully.
Sim.
Né? Olha que coisa. Olha a fala aqui de um morador. Foi desesperador, porque estava tendo uma festa infantil. O cachorro pulou na piscina de sabão, mordeu os adolescentes na virilha e no braço.
Foi.
O caso aconteceu no último sábado, agora dia 13, e as câmeras de segurança filmaram o ataque. Os convidados do aniversário foram trancados na quadra esportiva do condomínio para não serem feridos pelo animal. É brincadeira. E aí, as informações também dizem que ele mordeu também o pai do aniversariante, um menino de 13 anos, que não chegou nem a comemorar. A festa foi cancelada, nem teve os parabéns.
Atacou o vigia também do condomínio.
Nossa, que coisa, viu, Marcos? E aí, segundo Paulo Ricardo Leal, os tutores do animal deixaram esse animal no condomínio há cerca de 3 meses, mas os animais permaneceram trancados sozinhos dentro do imóvel. Então, eles já estavam bem agitados, né? Então, a moradora que disse, tem 90 dias que a moradora deixou a residência, deixou os animais dentro deste imóvel, sem cuidado nenhum. Ela alega que o filho vem uma vez por semana dar água e ração. Que coisa, viu? E aí eles falam que, graças a Deus, não houve a tragédia. Por pouco não houve uma tragédia. Tem até uma imagem aqui, ó. A gente vê os meninos correndo em desespero e o cachorro atrás. Meu Deus do céu. Tem que ter muito cuidado com isso,
então,
viu?
Se você quer ter um pet, quer criar um cachorro, tenha cuidado, tenha condições, né? Se não, não tome a iniciativa não para largar o animal 90 dias sozinhos num apartamento, numa casa, num terreno, né?
É, pois é. Que coisa. Mais mensagem de ouvinte aí no WhatsApp? Vamos lá.
Não.
Enquanto você dá uma olhadinha, deixa eu divulgar isso aqui. É, a Isabel Gonçalves, do projeto Baleia Jubarte na Serra, né? Passou pra gente. O ano passado ela veio aqui e falou sobre isso. E olha, vai acontecer novamente agora esse mês de julho, tá? No caso, dia 19 de julho, às 7 da noite. É um evento gratuito, capacitação em boas práticas para observação de cetáceos, ou seja, baleias jubartes, né? A temporada de baleias já começou e, por isso, eles estão organizando a capacitação sobre boas práticas durante a navegação para observação de cetáceos deste ano. Você que é profissional da náutica, né, proprietário de embarcação, pescador ou pratica algum esporte náutico, né, e gostaria de saber o que fazer ao encontrar, dar de cara com a baleia jubarte ali, né? E aí,
tem toda a questão de segurança, né? A distância e tudo mais.
Exato. E aí será discutidas as melhores práticas ao encontrar gigantes em seu habitat natural e compartilhar experiências de navegação, tá? Navegar é preciso, mas sempre com cuidado e respeito, né? Então, o Ecossulturismo está participando aí junto com o projeto Baleia Jubarte na Serra, tá? Então, dia 19, às 7 da noite, ali no Iate Clube de Ilhéus. Evento gratuito, hein? 7 da noite, dia 19 de julho, no Iate Clube de Ilhéus.
Próxima,
tá?
Sexta.
Exato. Então, o projeto Baleia na Serra é co-realizado pelo Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia e pelo Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, tá certo? Entre aí no site www.projetobaleiasnaserra.org www.projetobaleiasnaserra.org, né, e conheça mais sobre o trabalho deles aí, do projeto Baleias na Serra, certo?
Ouvinte aqui, Kátia, dá uma boa tarde. Marcos, Kátia, vocês sabem informar se a Defensoria Pública já voltou a funcionar? Porque os defensores estavam em greve, né? Já tentei ligar, mas ninguém atende. Obrigado.
Então, acabei de, agora há pouco, antes do intervalo, até pedir, mandei uma mensagem aqui pedindo a informação e não recebi ainda, tá? Então, eu não tenho certeza, como também liguei lá e não consegui falar. Então, eu preciso, tendo essa confirmação, se não der tempo hoje, amanhã, tá? A gente traz aqui a resposta para vocês, se tá funcionando, se já voltou, qual é a situação, tá bem? Diga, Marcos.
Boa tarde, na maior líder de audiência da região, é o Johnny Capoeira de Jussari, que manda abraços, está ouvindo a gente.
Como é o nome?
Johnny Capoeira.
Um abraço pro Johnny Capoeira lá em Jussari, um abraço, obrigada, um abraço aí pro povo de Jussari, obrigada pela audiência. Mais alguma coisa?
Não.
Também recebi aqui, viu, pediram para informar o falecimento do filho do ex-prefeito Almir Melo, o Sócrates Rezende, conhecido como Soquinha.
Ex-prefeito de Canavieiras, né?
Exato. Então, informamos aqui o falecimento do filho do ex-prefeito de Canavieiras, Almir Melo, e o filho dele chama-se Sócrates Rezende, conhecido como Soquinha. Ele sofreu um infarto e o enterro será hoje em Canavieiras, às 16h, tá certo? Então tá aí informado, quem quiser puder ir lá em Canavieiras, tá bom? O enterro será hoje lá na cidade de Canavieira, às 16h. 12h42, vamos de informação, Marcos Bezerra, vamos atualizar os números aí da dengue. aqui na Bahia, porque infelizmente mortes por dengue na Bahia chegam a 104. Caiu para 47 o número de cidades em epidemia, mas as mortes ainda infelizmente é realidade, né?
Subiu para 104 o número de mortes por dengue na Bahia. Os dados foram consultados aí no painel de monitoramento da Secretaria de Saúde, SESAB, que fez a última atualização na segunda-feira ontem, dia 15. Apesar disso, a ferramenta de controle aponta mudança no contexto epidemiológico. Caiu para 47 o número de municípios do estado em situação de epidemia. No mês de junho, 93 das 417 cidades baianas enfrentavam esse cenário. Já o número de casos prováveis da doença chegou a 228.253, enquanto a quantidade de casos graves é de 4.183. Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, segue com a maior quantidade de óbitos na Bahia, 24 casos. Ainda de acordo com a SESAB, foram aplicadas até o momento 175.054 doses da vacina contra a doença. As 93 mortes foram registradas nas cidades de Barra do Choça, 2, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Catiba, Caculé, Caetanos, todas com 1, Caetité com 2, Campo Formoso 1, Caraíbas 2, Cariranha 3, Central 1, Quaraci 2, Cândido Salles 1, Encruzilhada 4, Feira de Santana 6, Igaporã 1, Guarambi também 1, assim como Ibiaçu C, Ipiaú, Irecê, Itaberaba 2, Jacaraci 5, João Dourado 1, Juazeiro 4, Jussara 2, Lapão 1, Luiz Eduardo Magalhães 1, Macaúbas 1 também, Maracás 1, Maraú 2, Mortugaba 2, Palmas de Monte Alto 2, Piripá 3, Planalto 1, Poções 3, Santa Maria da Vitória 1, Santo Antônio de Jesus 2, Santo Estevão também 2, Seabra 1, Serrinha 2, Simões Filho 1, Tanque Novo 1 também, assim como Teolândia, Urandi 2, Vitória da Conquista 24, Várzea Nova 1, Água Fria 1.
Pois é, né? Tá aqui esses números, né? As 93 mortes foram registradas nessas cidades, né? Mas já aumentou o número, já chega a 104, obviamente que ainda vai entrar nessa lista, né? Itabuna, para você ver, não tá aqui na lista, né? Mas deve entrar, né? Infelizmente, foi confirmada, né? A morte da bailarina do cantor Silvio Ferrari por dengue hemorrágica. Então, não tá aqui na lista ainda Itabuna, mas deve entrar, né? Infelizmente. É isso, gente. Se cuidem, né? Todo mundo aí tem que se cuidar, porque cada um fazendo sua parte para combater o mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite aí a dengue, né? E dengue, zika, chikungunya, certo? E são 12 horas e 45 minutos. A gente vai falar sobre um caso aqui que tá aí, né? Todo mundo comentando nas redes sociais, muitas reportagens, né? Alguns confirmando que o turista que teve morto em São Paulo foi picado por uma aranha e acabou morrendo. Mas olha as informações atualizadas que nós temos aqui da Prefeitura de Cairu, né, que é o município de Picamorro de São Paulo, e também da Unidade de Saúde. Vamos lá. Um turista paulista de 65 anos, ele morreu durante uma viagem para Morro de São Paulo, destino turístico da cidade de Cairu, aqui no Baixo Sul da Bahia. A morte foi confirmada no domingo, dia 14, 5 dias após a vítima ser picada por um animal, sentir fortes dores na perna e parte do membro ficar com coloração preta. Aí a gente viu que ficou um negócio bem estranho, assim, preto, parecendo que queimou e, enfim. Na ocasião, os amigos acreditavam que a coloração na perna de Cid Penha teria sido causada pela picada de aranha marrom, animal venenoso. Apesar disso, a causa da morte não foi confirmada até ontem, dia 15. E aí a Prefeitura de Cairu e as unidades de saúde em que o homem foi atendido não confirmaram a causa da morte do turista. Então confira aí o que os órgãos, né, disseram. A Prefeitura de Cairu, responsável pela unidade de pronto atendimento de Morro de São Paulo, afirma que esse turista apresentava uma vermelhidão no membro inferior, né, em uma das pernas, sem causa definida. A suspeita era de picada de inseto ainda não identificado. A Santa Casa de Valença, para onde ele foi levado em seguida, descartou a mordida de aranha marrom devido à raridade na região e considerando ainda que o paciente e seus acompanhantes não tinham certeza na indicação do animal. O INCAR, na verdade, de Santo Antônio de Jesus, é um hospital, tá? É, lá no, em Santo Antônio de Jesus, onde o turista ficou internado até falecer no domingo, não quis informar a causa da morte. Então, você vai conferir agora as notas, né? Que fala, né? Pra você entender, na verdade, assim, pra você entender o caso, a gente vai falar pra você melhor. Cid Penha era jornalista, advogado e estava nos últimos semestres do curso de medicina. Ele morava em Santos, tá? No litoral paulista, e estava lá em Morro de São Paulo a passeio com um grupo de amigos. E de acordo com os amigos do turista, na última terça-feira, dia 9, o grupo fez um passeio de lancha e jantou em um restaurante da região, bem conhecido. Ao longo do jantar, ele reclamou da picada de um animal. Ele sentiu a picada. No dia seguinte, na quarta-feira, dia 10, o turista sentiu fortes dores na panturrilha esquerda e foi levado pelos amigos para a unidade de saúde de Morro de São Paulo. Em nota, a prefeitura confirmou que recebeu o paciente, que apresentava uma vermelhidão no membro inferior, né, uma das pernas, sem causa definida. Fotos tiradas pelos amigos mostram que a panturrilha de Cid, onde provavelmente foi picado pelo animal, ficou com uma coloração preta. A prefeitura ainda afirmou que todos os protocolos de saúde foram seguidos e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, CIEVS, da Secretaria do Estado, foi acionado. O centro é responsável pelas medidas que devem ser tomadas em casos de picadas de insetos ou animais peçonhentos na Bahia. Logo em seguida, o Cid foi transferido para a Santa Casa de Valença, né? A cidade que fica a 52 quilômetros, né, ali de Cairu. E segundo a prefeitura, o soro que precisa ser dado a pacientes que apresentam os mesmos sintomas do turista não fica na unidade de saúde, mas sim em hospitais de maiores complexidades. Olha só. Em nota, a Santa Casa descartou o adoecimento do homem por picada de aranha marrom. Apesar disso, a unidade não esclareceu a causa dos sintomas de Cid Penha. A prefeitura ainda contou que, devido à gravidade do caso, ele foi transferido para o Instituto do Coração, né, lá em Santo Antônio de Jesus, que fica ali também no Recôncavo Baiano e fica a 76 quilômetros de Valença. Ele foi entubado na unidade, mas não resistiu. E aí, sites como o G1, né, também entrou em contato com o INCAR, né, com o INCA, que informou que, devido à lei de proteção de dados, não pode passar informações sobre os pacientes. De acordo com os amigos do turista, o corpo será levado para Santos, onde será velado e cremado hoje ainda. Que coisa, viu? Aí eu estava lendo algumas reportagens de outros sites, né? Na tarde, por exemplo, se falava que teria sido essa picada, né, de aranha marrom, uhum, que é uma aranha venenosa, né? Que nesse restaurante tinha...
Móveis de vime?
Onde tinha um casulo. Os casulos, né? Mas o restaurante também disse que dedetiza tudo, que lá não tinha isso. Olha, é um negócio complicado, gente. Agora que tem que ser investigado, né? Se foi realmente essa picada dessa aranha marrom ou não, tem que ser. Porque tem que fazer um alerta, né? Se foi. Uhum. Né? Tem que alertar a todos lá em Morro de São Paulo.
Porque se um hospital diz que não, pelo menos tem que falar qual é a outra causa, né? Outra provável causa.
Exatamente. São 12 horas e 51 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto. Chega aí de volta, né? Tá de volta com mais informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabin, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial, e você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro a nível de estado no sudoeste da Bahia. Tragédia em Vitória da Conquista. Na manhã de ontem, segunda-feira, uma tragédia abalou a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, com a morte do policial militar Fernando Pereira Souza Chaves, de 28 anos de idade, que era amalotado na 92 Companhia Independente de Polícia Militar, e da mulher apontada pelo crime, Larissa Correia Ferreira, também 28 anos, Um incidente ocorreu no bairro Felícia, gerando grande comoção e perplexidade entre os moradores. Larissa foi encontrada morta no sofá do apartamento com a arma do crime ainda na sua mão. A cena trágica foi descoberta por um funcionário do condomínio que, acompanhado por vizinhos e familiares de Fernando, o policial, entrou no local após ouvir os disparos de arma de fogo. Os corpos de Fernando e Larissa foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica até o Instituto Médico Legal para realizar a autópsia. Investigadores da Polícia Civil estão trabalhando para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Em comunicado compartilhado no Instagram, a corporação lamentou a morte do soldado. Diz a nota: é com profundo pesar que a Polícia Militar informa o falecimento do soldado Fernando Pereira Souza Chaves, lotado na 92 CIPM Rural, em Vitória da Conquista. O militar fazia parte da corporação há 6 anos. A Polícia Militar da Bahia se solidariza com a dor da família, amigos e colegas de farda. Fecha a nota. Outra tragédia no sudoeste da Bahia, em Bom Jesus da Lapa. Um trágico acidente de trânsito resultou na morte de 2 pessoas na BR-135. A colisão frontal envolveu uma moto Honda CB300 e um veículo. Carlos Nunes Oliveira e Silvânia da Silva Rocha Veiga estavam a bordo da moto quando foram atingidos frontalmente pelo veículo conduzido por um jovem de 25 anos de idade que trafegava na contramão. Segundo testemunhas e informações preliminares, o motorista seguia sentido ao município de Cocos e aparentava estar sob efeito de cachaça. Equipes do SAMU foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, confirmaram os óbitos de Carlos e Silvânia. O jovem, que apresentava sinais claros de embriaguez, foi encaminhado para o Hospital São Sebastião, no município de Cocos, no oeste da Bahia, para atendimento médico. A Polícia Civil, juntamente com equipes do Departamento de Polícia Técnica, estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Santa Maria da Vitória. Recôncavo baiano, Santo Antônio de Jesus, um homem, foi assassinado ontem à noite, segunda-feira. A vítima, de prenome Elias, pedalava em uma bicicleta no bairro Andaiá, quando, ao passar em frente a uma escola, foi alvejado por disparos de arma de fogo. Uma equipe do SAMUzão 192 foi acionada, mas ao chegar no local, Elias já estava sem sinais vitais. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. O corpo foi removido pela equipe do DPT para o IML para ser necropsiado. Olha, um acidente também com morte em nossas rodovias da Bahia. Charles Carneiro da Silva, 39 anos, foi a vítima fatal do grave acidente registrado no município de Filadélfia, no território Piemonte Norte do Itapicuru. Ele ocupava uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão frontal com outra moto, ocupada por um jovem conhecido apenas como Gilbertinho. A fatalidade ocorreu na BA-381, que liga Filadélfia a Itiúba. Conforme relatos de pessoas que passaram no local do acidente, Charles morreu na hora. Já Gilbertinho, com algumas escoriações, conseguiu se levantar e foi levado para o Hospital São Sebastião, no município de Filadélfia. Ainda não se sabe o que ocasionou a colisão entre as duas motocicletas. Romário Cruz do Nascimento. Romário Cruz do Nascimento tinha 26 anos de idade. E ele morreu na tarde de ontem, segunda-feira, após colidir a moto que pilotava com um veículo Cadete na cidade de Jacobina. Segundo informações do veículo Cadete, rodou na pista, deu um cavalo de pau e atingiu Romário, que passava pilotando sua motoca. O jovem era natural de Santa Cruz de Mirangaba, morava e tinha uma oficina na cidade de Jacobina. Romário chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Regional Vicentina Goulart, porém não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações pelo qual motivo o carro rodou na pista. Uma equipe da Superintendência Municipal de Trânsito esteve no local registrando o sinistro. Município de Salvador, o acusado de matar a facadas o taxista Regivaldo dos Santos Santana, de 51 anos de idade, no dia 11 de junho, no mês passado, lá no bairro do Itaigara, teve a prisão preventiva revogada após o primeiro juízo da primeira vara do Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, acatar o pedido da defesa. A vítima fatal deixou 4 filhos e 5 netos. João Rodrigues Barbosa, de 60 anos, matou Regivaldo após uma discussão que era colega dele por uma vaga na fila de táxi em frente ao shopping Pituba Park Center. O TJ decidiu o seguinte, que por hora o periculum libertatis não está evidenciado, não havendo indício acerca da periculosidade do postulante e não existindo, portanto, risco ao meio social. Nenhum risco, ele só matou o colega em plena luz do dia a golpes de faca de serra na fila do trabalho no ponto de táxi da capital baiana. À luz do dia, ele não é perigoso, é o que decidiu o TJ Bahia. Sua viatura virtual da Gabi está ficando nesta edição por aqui. Voltaremos amanhã, quarta-feira, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até a edição de amanhã, tá? De quarta-feira do JMD. Bem, a nossa última notícia aqui é só para informar que o falecimento do treinador Barbosinha, treinador de diversos clubes do interior baiano, Quintino Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, morreu na manhã de hoje em Salvador. Ele tinha 59 anos e estava internado no Hospital das Clínicas, onde se recuperava após uma cirurgia para retirada de um tumor no rim. Então, nossos sentimentos aí aos familiares do Barbosinha, né? Ele estava atuando como coordenador técnico do Esporte Clube Jacuipense, que está disputando o Brasileirão na Série D, né, Marcos Bezerra?
Também passou por outros clubes, né, do interior do estado, como Camaçari, 13 da Paraíba, Queimadense da Paraíba, Atlético de Alagoinhas e também o Colo-Colo aqui de Ilhéus.
Exatamente. Olha, não temos aqui informações sobre velório ou sepultamento, mas no Gabriela Esportiva de hoje, né, Marcos Bezerra, vão ser divulgadas mais notícias, informações sobre a morte do Barbosinha. Nossos sentimentos aí aos familiares e amigos, colegas do treinador Barbosinha, que morreu hoje aos 59 anos. Bem, pontualmente 1h, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos encerrar por aqui a edição de hoje. Claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.